Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Sob protestos, PEC dos gastos públicos é aprovada em primeiro turno no Senado.
Chega à Câmara novo projeto de regularização de ativos no exterior.
Beto Richa autoriza aumento de 13% para o pedágio.
Zeca Dirceu reúne gestores municipais em seminário.
Toledo recebe mais de R$500 mil para o hospital.
E muito mais sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Por 61 votos a favor e 14 contrários, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno a PEC 55, antiga PEC 241, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A votação foi marcada pela violência contra manifestantes que protestavam contra a proposta na esplanada dos ministérios. Mais de 20 mil pessoas foram recebidas com violência, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo disparadas pela Polícia Militar em frente ao Congresso Nacional.
A manifestação, composta por estudantes e pessoas contrárias à PEC, que foram impedidas de acompanhar a votação nas galerias do Senado. A PEC estabelece que as despesas da União, no Executivo, Legislativo e Judiciário, só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior e vai atingir áreas prioritárias com cortes de investimentos, como saúde e educação. Agora a proposta segue para análise em segundo turno, prevista para acontecer no dia 13 de dezembro.
É lamentável, é vergonhosa a postura do governo e da sua polícia em relação aos estudantes e aos jovens que estavam se manifestando em Brasília contra a PEC 241, agora a PEC 55, e também contra uma série de outras medidas equivocadas que pretendem e estão retirando direitos e desmontando programas, ações que vêm há muitos anos beneficiando a nossa população. Claro que é condenável também a atitude de uma meia dúzia, de alguns poucos, que se infiltraram no meio das manifestações para fazer baderna, para fazer depredações. Agora é função da polícia permitir que as manifestações aconteçam, inclusive tirando, punindo aqueles que abusam, aqueles que usam da baderna como meio de se manifestar. Jamais é função da polícia. E aí não condeno aqui a polícia, mas quem orienta e quem determina que a polícia haja assim, jamais é função da polícia jogar bombas, desfazer uma manifestação de trabalhadores e trabalhadoras, de jovens e de estudantes, que na sua grande maioria são pessoas de bem, pessoas que merecem respeito e que têm que exercer esse direito. Me preocupa os fatos que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos. Primeiro, se quebrou uma tradição e passou-se a proibir que manifestações acontecessem nas galerias da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Agora, quebra-se uma tradição de permitir que manifestações aconteçam nos gramados em frente ao Congresso Nacional. Daqui a pouco, se nós não nos indignarmos, se nós não denunciarmos isso, nem sequer o brasileiro e a brasileira será permitido entrar em Brasília, no Distrito Federal, para manifestar a sua opinião favorável ou contrária ao que quer que seja. A democracia exige uma reação e eu quero aqui me solidarizar aos estudantes, aos jovens, aos secundaristas, às entidades, aos sindicatos, aos trabalhadores e trabalhadoras e motivar eles que voltem a Brasília cada vez com um público maior, façam de fato o devido debate, a devida manifestação, que é importante para alertar a nossa população, as pessoas de bem, dos equívocos que estão ocorrendo no Congresso Nacional e principalmente nas decisões do governo federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. O projeto de lei 6568 do Senado, que permite uma nova rodada de repatriação de recursos, começou a tramitar na Câmara dos Deputados. Além da reabertura do prazo de repatriação, A proposta determina que os recursos arrecadados sejam divididos com estados, Distrito Federal e municípios, e o projeto divide os valores arrecadados de forma que 54% serão destinados à União e os outros 46% para os outros entes federados.
A repatriação de ativos foi autorizada pela Lei 13.254 de 2016 e agora o novo prazo de regularização abre mais uma etapa que começa em 30 dias após a publicação da nova lei no Diário Oficial da União e se encerra após 120 dias. Para a referida regularização, o contribuinte terá de pagar as alíquotas de 17,5% de multa e outros 17,5% de imposto de renda.
O Brasil precisa urgente de criar novas receitas. Criar novas receitas sem aumento de impostos, principalmente sem penalizar o trabalhador, a trabalhadora, o pequeno empresário, o pequeno agricultor. E a repatriação de recursos já ficou muito provada esse ano como uma boa opção e uma boa alternativa. Então quero manifestar aqui o meu apoio a essa medida e qualquer outra medida nova que surja dentro desses mesmos moldes para permitir que a arrecadação de impostos, que a aplicação de multas gere riquezas ao Brasil que possam subsidiar, respaldar investimentos que são importantes para a vida de qualquer um, como a saúde e a educação.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A partir de amanhã, o paranaense paga mais caro para circular nas estradas do estado. O governador autorizou o reajuste do pedágio entre 4% e 13%, chegando a ultrapassar o percentual da inflação no período de 7,87%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
As tarifas da Rodonorte e da Ecovia subirão 4%, da Ecocatarata 5%, da Via Par 10%, da Caminhos do Paraná 11% e da Econorte 13%. O preço para automóveis de passeio no pedágio da BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná custará R$ 18,70. O pedágio mais caro do Paraná é em Jataizinho, no Norte Pioneiro, com tarifa de R$ 21,00 para carros. Ao contrário do corte de reajustes para servidores, o governador não segurou reajustes acima da inflação nos pedágios do estado e a população e setor de transporte que assumirão com mais este gasto em suas contas.
É inaceitável a decisão do governo do estado de permitir que haja um novo aumento do preço do pedágio no estado do Paraná. Nosso povo e a nossa gente, os caminhoneiros, os trabalhadores, as trabalhadoras, o cidadão comum, os empresários, os agricultores, já pagam o pedágio mais caro do mundo. O Brasil e o Paraná vivem um momento de crise. As pessoas estão com dificuldades de honrar as suas despesas. E aí o governo do estado autoriza um aumento absurdo, inconsequente, dos custos do pedágio. Sou contra essa medida. Chamo a população, os deputados estaduais, as lideranças políticas a se manifestar contrariamente também a essa decisão e que todos juntos façamos um trabalho para poder reverter ela e não penalizar ainda mais o paranaense, a paranaense que já paga um dos pedágios mais caros do mundo.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou o projeto de lei 5250, que estende ao bombeamento de água para irrigação na agricultura familiar o desconto na tarifa de energia elétrica para agricultura irrigada e aquicultura aos fins de semana e feriados. Atualmente, a lei autoriza o desconto das tarifas entre 21 horas e 30 minutos e 6 horas do dia seguinte, aos sábados, domingos e feriados.
O relatório da matéria destaca o problema da falta de água que atinge os agricultores familiares, assentados da reforma agrária e trabalhadores rurais sem terra e cita a importância de programas e incentivos que diminuam os custos de implantação dos sistemas de irrigação desses pequenos produtores rurais. A proposta tramita em caráter conclusivo nas comissões de Minas e Energia e de Constituição, de Justiça e Cidadania.
Considero acertada a decisão tomada pela Comissão de Agricultura da Câmara. Com certeza, o nosso agricultor precisa diminuir custos e desonerar os custos das estruturas de irrigação, de abastecimento de água. É uma grande medida. Essa medida tem meu apoio, terá meu respaldo caso venha tramitar no plenário da Câmara. Ou seja, trabalharemos muito para que ela seja rapidamente aprovada, sancionada e que esse benefício chegue o mais rápido possível a todos os agricultores e agricultoras do Brasil e do Paraná.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Dezenas de prefeitos, vices e vereadores eleitos e reeleitos para o mandato de 2017 a 2020, além de outras lideranças, participaram do seminário Avança Minha Cidade, Desenvolvimento para o Noroeste do Paraná, organizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu. O evento aconteceu na sede da Universidade Paranaense em Umuarama, no último fim de semana. O seminário contou com duas programações simultâneas, uma voltada para o Poder Executivo, com palestras de temas voltados à área jurídica, contábil, administração, programas federais e comunicação. A outra programação foi voltada ao Poder Legislativo, direcionada para as áreas de fiscalização, elaboração, discussão e votação de leis, além da fiscalização de recursos públicos e comunicação.
É compromisso meu, do mandato, de todo o trabalho que faço como deputado federal, auxiliar os mais diferentes municípios do Paraná para que a gestão pública local dê certo, melhore a vida das pessoas, traga progresso e desenvolvimento. Foi com esse sentimento e também com o sentimento de que nós precisamos criar cada vez mais uma boa e nova política que respeite as leis, que respeite as pessoas, uma nova política que entregue serviços de qualidade de maneira rápida e eficiente, que realizamos mais uma vez, depois das eleições municipais, um grande encontro com prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, eleitos e também com uma série de lideranças que vão ter nos municípios, nos mais diferentes cargos e funções, um papel importante nas decisões que nos próximos 4 anos vão impactar a realidade de cada município do Paraná. Quero agradecer às centenas de lideranças que aceitaram o convite, agradecer e dizer o quanto que fiquei feliz de ver dezenas de municípios representados e já anunciar que no próximo dia 10 de dezembro estaremos realizando um outro encontro muito semelhante a esse, não mais com os municípios do Noroeste, mas agora com os municípios do Oeste e do Sudoeste do Paraná, onde o mandato também tem forte atuação. Esse novo encontro será no dia 10 de dezembro, um sábado, a partir do início da manhã, em Realeza, com muitas lideranças, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras do Oeste e do Sudoeste do Estado. Tenho certeza que encontros como esse são positivos, ajudam as lideranças a se preparar para o dia 1º de janeiro de 2017 e, principalmente, para ao longo dos próximos 4 anos, manter com o mandato uma parceria afinada, uma boa interlocução aqui em Brasília e também realizar ações inovadoras, inclusive algumas ações que já deram muito certo em outras cidades, em áreas estratégicas e importantes como a saúde, a educação, a geração de emprego, a segurança pública, o apoio ao agricultor e também o desenvolvimento da infraestrutura urbana.
Os participantes do seminário vieram de longe e trouxeram uma resposta positiva para as atividades desenvolvidas por meio do mandato do parlamentar. A prefeita eleita de Querência do Norte, a doutora Rose, destacou que leva do encontro muita expectativa para fazer uma gestão pública cada vez melhor para o seu município.
O deputado Zeca é uma pessoa que a gente acompanha desde a época de prefeito, porque foi prefeito de Cruzeiro do Oeste e depois, quando tornou-se deputado federal, foi o grande parceiro do meu município e continua sendo. Mesmo eu não tendo mandato, é uma pessoa que esteve sempre junto com o meu município, levando recursos, ajudando a nossa população. Esse evento de hoje é um evento muito importante porque dá a noção, principalmente para quem está iniciando a sua administração, dos cuidados que tem que ter, do conhecimento que tem que ter. Então isso é muito importante para que nós possamos cada vez mais ter uma administração correta, uma administração que atenda aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.
O vereador Amarildo destacou a importância da parceria com o mandato do deputado Zeca Dirceu, que tem trabalhado na busca de recursos para os municípios. Conforme ele, o seminário é ainda uma demonstração da preocupação do parlamentar em dar o aparato necessário para a realização das atividades do Executivo e Legislativo Municipal.
Estamos aqui no evento organizado pelo deputado federal Zeca Dirceu, e queremos destacar essa importante parceria que ele tem com os municípios aqui do interior do Paraná, em especial o nosso município, Rancho Alegre do Oeste. Dizer que o deputado sempre foi um deputado parceiro, tanto na articulação da liberação de recursos junto ao governo federal, não só as emendas parlamentares, mas também esse trabalho de articulação junto aos ministérios, com projetos. Então o deputado tem sido importante tanto na articulação da liberação de recursos para os municípios, na luta das causas municipalistas e, acima de tudo, também na questão da assessoria, na formação, tanto para prefeito, para vereadores. O deputado tem essa agenda e hoje aqui é mais uma etapa dela, né, que está ocorrendo. Então, parabenizar o deputado Zeca Dirceu por esse importante evento, que hoje aqui ele está falando um pouquinho sobre as novas mudanças da legislação, falando um pouquinho da preocupação dos novos prefeitos quando assumir o mandato, da questão de licitações, consultorias. Então, parabenizar essa parceria tão importante do deputado Zeca Dirceu, que se preocupa não só na articulação de recursos junto ao governo federal, mas também nesse amparato que é fundamental de uma boa assessoria jurídica, de trazer conhecimento àqueles que estão assumindo mandato, os vereadores na Câmara Municipais. Então, parabenizar o Zeca e agradecer ele por essa importante parceria.
Durante o seminário Avança Minha Cidade, Desenvolvimento para o Noroeste do Paraná, o deputado federal Zeca Dirceu firmou um compromisso com os prefeitos, vereadores e lideranças presentes de ampliar as ações para a área de educação em cada município e trabalhar pela valorização dos professores. O parlamentar ainda pediu às lideranças que construam um diálogo cada vez maior com a juventude.
Aproveitei esse privilégio de me reunir com centenas de lideranças de dezenas de cidades do Noroeste do Paraná para mais uma vez dar destaque à importância que tem a educação. O meu desejo é que nesses municípios os investimentos em educação sejam ampliados, haja uma valorização cada vez maior dos professores e das professoras, haja um incremento da educação integral, ou seja, que a necessidade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, da educação, seja algo prioritário nas gestões locais, tanto do Executivo como do Legislativo. Saí muito feliz desta conversa do último sábado, porque vi também, na grande maioria das lideranças, o mesmo compromisso que eu tenho, compromisso prioritário com a educação.
Camila Freitag para o Transparência e Ação.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O município de Formosa do Oeste recebeu a garantia de pagamento via Ministério das Cidades, no valor de R$ 382 mil, para obras de infraestrutura e urbanização. O empenho, referente à emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu, assegura os recursos para o recapeamento de vias públicas urbanas e o município investirá, em contrapartida, o valor de R$ 15 mil.
A obra irá contribuir com o desenvolvimento municipal, por meio da melhoria das vias urbanas. Com recapeamento, as vias estarão em boas condições para a circulação de veículos e pedestres. O deputado defende que a infraestrutura dos municípios é um fator determinante no desenvolvimento de sua economia.
Todos nós vivemos nas cidades. E é nas cidades que é necessário que ocorram investimentos, em especial na infraestrutura urbana. Investir na pavimentação, na recuperação de avenidas e ruas é investir na qualidade de vida de cada cidadão e de cada cidadã. Eu que já fui prefeito duas vezes num pequeno município, Cruzeiro do Oeste, sei bem como é o sofrimento de uma família que nos dias de sol tem que conviver com a poeira e nos dias de chuva tem que conviver com o barro que nunca tem fim. São investimentos como esse, pensando nesse sentimento, que o mandato tem articulado em Brasília. E que bom que em Formosa do Oeste e em tantas outras cidades as notícias têm sido positivas, os recursos das emendas parlamentares estão sendo empenhados em Brasília e estão sendo liberados, estão virando obras que, além de melhorar a vida das pessoas, também geram emprego, geram desenvolvimento local.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, garantiu o pagamento da parcela no valor de R$ 385 mil, mediante empenho, para o município de Santa Helena. Os investimentos já estão 100% empenhados e uma parte já está sendo ampliada na obra de escola de educação infantil, localizada na Baixada Amarela.
A obra terá investimento global de aproximadamente R$ 2 milhões. A construção da creche no município faz parte da parceria entre o deputado federal Zeca Dirceu e as prefeituras do Paraná para viabilizar novas escolas nos municípios do estado.
Você que acompanha o programa Transparência em Ação já deve ter percebido que não só em Santa Helena, mas num conjunto muito grande de municípios e regiões do Paraná, nós temos conseguido realizar algo que é de extrema importância, que é viabilizar recursos para a construção de novas creches e de novas escolas. São obras que têm um custo muito elevado, na casa de milhões, mas que nós estamos, pouco a pouco, conseguindo tirar do papel e transformar em realidade. Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas, às lideranças locais, que têm dividido uma tarefa tão nobre e tão importante para que a minha ação como parlamentar em Brasília auxilie na execução daquilo que muitas vezes é um sonho. Algumas dessas cidades estão tendo pela primeira vez a oportunidade de ver uma escola municipal ser construída e inaugurada, ou de ver uma nova creche, depois de anos, em alguns casos depois de décadas, sair do papel e se tornar uma realidade. Tenho certeza que ações como essa demonstram cada vez mais o quanto que o meu compromisso com a educação não é apenas um discurso, é uma realidade, é algo presente no meu dia a dia como deputado federal e é uma realidade que, é claro, traz de forma verdadeira um benefício a muitas cidades do Paraná.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O município de Toledo recebeu R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu e o recurso já está disponível para a aquisição de materiais e instrumentos para o Hospital Regional de Toledo. Os equipamentos vão contribuir com o funcionamento do hospital, que atende à saúde pública não só do município, mas de toda a região.
O valor será destinado à compra de 75 caixas de aparelhos instrumentais cirúrgicos, aquisição de mobiliário para as enfermarias, além de 80 mesas de apoio e criados mudos e 5 leitos motorizados. A unidade de terapia intensiva também será contemplada. Serão adquiridas 10 camas hospitalares motorizadas e 5 leitos especiais para pessoas que sofrem de obesidade.
O Hospital Regional de Toledo sempre foi um sonho, não só da população da cidade, mas de toda a região. Tive a oportunidade de participar ativamente das ações que possibilitaram a construção e a inauguração do Hospital Regional e fui muito feliz de agora estar podendo participar com emendas parlamentares, uma emenda de R$500 mil, também com o custeio que precisa haver das despesas que um hospital tão grande como esse demanda no dia a dia. Tenho certeza que esse dinheiro vai ajudar o Hospital Regional funcionar de maneira cada vez mais ampla, mais rápida, mais eficiente, salvando vidas de grande parte da população do oeste do Paraná.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, mas semana que vem tem mais.
Eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.